Corpo e Movimento. Por José Carlos Fará.
Os aparelhos de estímulo elétrico de uso doméstico que estão disponíveis no mercado e prometem resultados milagrosos com pouco tempo de uso são ineficazes. O professor Fará apresenta alguns dados de pesquisas que comprovam que eles não provocam efeitos significativos em relação à tonicidade dos músculos e muito menos substituem os exercícios feitos de forma tradicional. Ouçamos a coluna.
Olá, ouvintes. Falaremos hoje sobre os aparelhos de estimulação muscular elétrica, os caseiros, os domésticos, né? E sua relação com a melhora da condição física e da saúde. É muito comum e todos nós já percebemos, já ouvimos, já fomos até bombardeados pela mídia, qualquer uma delas, são as propagandas sobre esses aparelhos que fortalecem a musculatura de todo o corpo com algumas sessões de uso, sem fazer um movimento sequer. Ele que nos faz o movimento. São movimentos passivos. Esse tipo de atividade é chamada de atividade muscular passiva, porque o estímulo para a contração muscular não vem comandada pelo sistema nervoso central, ou seja, não é um sistema autônomo, mas sim por impulsos elétricos que a máquina faz. A pergunta é, funciona? Eu posso utilizar a estimulação elétrica e não fazer atividade física ativa ou a convencional? Vamos às respostas. Alguns estudos publicados são bastante esclarecedores. Segundo um dos estudos publicados em revistas de fisioterapia eletrônica, chamada Cadernos de Graduação em Ciências Biológicas e da Saúde, quando comparou o exercício tradicional de musculação no músculo quadríceps, que é o músculo da coxa, com estimulação elétrica em dois grupos pareados, ou seja, nas mesmas condições de saúde, sexo, idade, mostrou que houve um aumento no volume da massa e da força muscular no grupo da musculação e não se observou o efeito de hipertrofia do quadríceps, a coxa, né, com a utilização de eletroestimulação. Mais um. Em outro artigo publicado na Revista de Saúde Pública da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, onde avaliou a hipertrofia do músculo abdominal em 20 mulheres saudáveis e chegou à conclusão que a estimulação elétrica, quando não associada a exercícios físicos regulares, ou seja, atividade tradicional, é incapaz de promover hipertrofia muscular após 30 sessões de treinamento. 30 sessões é muita coisa. Muitos outros trabalhos mostram a mesma coisa, que os aparelhos de eletroestimulação para ganho passivo de condicionamento físico não são eficientes do que a prática do exercício físico voluntário, ou seja, atividade física tradicional. Podemos afirmar que esses métodos passivos não melhoram o condicionamento físico, mas podem ser utilizados na fisioterapia nos casos em que não há possibilidade de movimento articular por uma lesão, por quadros de dor acentuada e na recuperação das lesões.
Professor Fará, então fica evidente que esses aparelhos não são indicados para melhora do condicionamento físico?
Sim, fica evidente. Mas pela propaganda que pode ser enganosa e pela atitude das pessoas de não quererem fazer esforço ou a lei do menor esforço, às vezes nos enganamos. Os aparelhos são indicados para uso fisioterápico e indicado por fisioterapeuta quando necessário. Para melhora da condição física, é melhor correr, caminhar, pedalar, remar ou qualquer outra atividade do nosso gosto.
Este foi José Carlos Fará, falou comigo, Ivanir Ferreira, para a Rádio USP. Anote aí, se você tiver alguma dúvida ou queira mandar sugestão para esta coluna, mande um e-mail para cp@usp.br, aos cuidados do professor Fará. Repetindo, cp@usp.br.
Corpo e Movimento. Por José Carlos Fará.